Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
De corpo aconchegado, ouvi contar um segredo. O silêncio tem uma voz que chama os meus medos. No eco de uma só voz, ouvi o eterno retorno que ecoa dentro de mim e me rouba o sono. No seio do aconchego, ouvi o silêncio e o pulsar corpo abandonado ao tempo.
Olá, bem-vindo início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na RUC de Coimbra, na Cova da Beira do Fundão, na Vida FM de Arruda dos Vinhos, na Atlântico FM e também na Solar de Albufeira. O início com Ruído do Silêncio. É este o título e o tema que dão nome ao novíssimo álbum dos Das Carier, um disco em que o projeto de Vasco Casais e Joana Negrão volta a modernizar a música de inspiração tradicional portuguesa e a transformar algum do cancioneiro nacional de Trás-os-Montes, Minho e Beira Baixa, como Manhãzinha de São João, Lilaré dos Cinco Sentidos e duas versões distintas da Moda da Ceifa, para além de muitas canções originais escritas, sobretudo por Joana Negrão. É este álbum que vamos conhecer um pouco melhor durante esta hora. Vamos então conversar com Vasco Casais e Joana Negrão. We'll be right back.
sons de pó e canto pra não me sentir assim tão só. Em minhas palavras são como sons de pó e canto pra não me sentir assim tão só.
Olá Vasco, olá Joana. Os da Secaria têm, ao longo destes dois últimos discos, desde Hemisférios até este Ruído do Silêncio, alterado a sua formação. Primeiro vocês tiveram que reajustar a banda com a saída do Baltazar Molina, no Hemisférios. Entretanto, agora, com o Ruído do Silêncio, saiu o Luís Peixoto e entrou um guitarrista, se não estou em erro, o Rui Rodrigues. Como é que tem sido esse processo de adaptar o repertório a novos instrumentos? Porque, por exemplo, o Peixoto tocava bouzouki, aqui o Rui veio tocar guitarra, Baltazar tocava mais percussões e entrou o André a tocar bateria, não é? Como é que tem sido este sucessivo ajuste na formação e nos instrumentos que se tocam?
Olá a todos. Tem sido, para nós é interessante fazer isso, já assumimos essas mudanças como uma parte também do grupo em si. Eu sou o único elemento que está desde o início, as mudanças também já aconteceram do primeiro para o segundo disco, do segundo para o terceiro, etc. Aconteceram sempre. Eu sou o único elemento que está mesmo desde o início, e depois, desde 2006, com a entrada da Joana, nós temos trabalhado muito e concentrávamos muitas coisas, as coisas em nós dois. Claro que quando estávamos no Incógnito Alquimia, o Baltazar e o Peixoto funcionávamos um pouco como banda, mas de qualquer maneira eu era sempre a pessoa que compunha mais e que fazia a maior parte dos arranjos. Depois no Hemisférios foi um trabalho essencialmente meu e da Joana, e agora também. Portanto, o que acontece é, os músicos mudam, mas a sonoridade tem-se mantido semelhante, ou seja, um caminho a seguir. Desde 2006 temos mantido sempre o mesmo caminho, mudámos um bocadinho, o álbum ficou um bocadinho denso, o Hemisférios, mas agora do Hemisférios para este não há uma mudança de sonoridade significativa. Claro, há um colorir diferente, não é? Consoante os músicos que estão a tocar connosco, o colorir das músicas, alguns ambientes são diferentes. Mas eu acho que isso também é interessante para quem ouve, sentir essas diferenças. E para nós é extremamente motivante, porque nós tocamos muito, estamos sempre a fazer concertos. E pronto, há bandas que naturalmente fazem arranjos diferentes. Nós acabamos por ter um enunciado para fazer um arranjo diferente. E é sempre interessante apresentar a música com outra roupagem.
Eu fiz esta pergunta, e sobretudo, não tanto com o Baltazar, mas sobretudo com o Luís. Houve uma certa altura que vocês eram uma espécie de irmãos siameses, que funcionavam muito bem, Nicalarpa, Bouzouki. Havia uma grande dinâmica. Claro que aqui foste procurando outras dinâmicas, e se não há Nicalarpa, Bouzouki, também, em certos temas, o cavaquinho vai um pouco à procura dessa dinâmica, ou não?
Sim, nós preocupamos-nos sempre em ter uma grande dinâmica com os músicos que estamos a tocar. Neste momento com o Rui a dinâmica é parecida, e o timbre do bouzouki para o timbre da guitarra não é assim uma diferença extremamente considerável. Para uma pessoa que nem esteja atento, se não dissesse isso, se calhar nem se reparava, eles mudaram, se calhar houve muita gente que nem sequer se apercebeu dessa mudança. Nós enquanto banda temos focado essencialmente na minha parceria com a Joana, mais em termos de composição e de ligação
da composição própria,
das
é?
Letras, dos arranjos das músicas tradicionais, temos sempre, e é uma coisa que já vem desde 2006. O que nós quisemos fazer com este disco, essencialmente, foi o mostrar, não é o mostrar, é o consolidar o nosso som. Ou seja, nós temos seguido uma linha desde 2006 que tem sido sempre uma abordagem à música tradicional portuguesa, à música de tradição oral, e as nossas composições em simultâneo, já com uma sonoridade muito própria. E o que nós quisemos fazer neste disco foi mesmo dizer, ok, isto é o que nós somos, isto é o que nós temos feito, e isto é a nossa sonoridade é essa, e nós sentimos-nos mesmo satisfeitos com o resultado, que o objetivo era conseguir fazer algo entre o Hemisférios e o Incógnita Alquimia, um disco mais aberto, que explorasse um pouco da parte da tradição oral, que explorasse as nossas composições e que mostrasse o nosso crescimento enquanto músicos e enquanto seres humanos. Como nós já somos uma banda com 12 anos, que já experimentou muita coisa, já tocou em muito sítio, nós já fizemos um disco duplo, já abordámos as músicas tradicionais a fundo, já fizemos, já experimentámos efeitos, já experimentámos tudo, dominamos a parte toda dos instrumentos enquanto acústica e enquanto elétrica. Portanto, neste momento sentimos-nos como uma banda em paz, que não tem necessidade de provar nada, necessidade de dizer, pronto, já temos, é ouvirem os nossos discos e ouvirem o que nós já fizemos, e sente-se isso. Por exemplo, agora isto foi simplesmente o expressar o que nos ia na alma, e que é uma necessidade que está constante em nós, que é sempre passar música, deitar música para fora de nós e exato, mostrá-la às pessoas.
Oh,
neste álbum, no Ruído do Silêncio, para além de haver temas tradicionais, o Lilaré, que é do Minho, a Moda da Ceifa, da Beira Baixa, o São João de Trás-os-Montes, há sobretudo, parece-me, um álbum com muito mais composições originais, com temas escritos por ti. Será que os Das Cariés estão a caminhar mais para, digamos, o tema de autor, a canção de autor, do que propriamente recriar em temas tradicionais?
Olá, boa tarde, ainda não tinha falado. É assim, nós, para já, nós não recriamos temas tradicionais, nós agarramos na recolha e transformamo-la completamente com aquilo que são as nossas influências. Não, é porque a recriação pressupõe que nós estamos muito preocupados em recriar exatamente como era e nós não estamos muito preocupados com isso, nós agarramos naquilo e transformamos. E depois, é assim, a canção de autor é uma coisa que sempre existiu nos Das Cariés desde o princípio. A composição original sempre existiu. E a partir de 2006,
mas
nós...
Mas a percentagem de temas tradicionais, de temas instrumentais, era maior. E agora há uma...
Mas os temas instrumentais também eram de autor,
sim,
né?
Mas eu estou a falar...
composições de autor.
Sim,
estamos a falar de composições,
cantados,
composições de autor,
originais.
Cantados, originais ou cantados de tradição. Sempre houve, e nós começámos a trabalhar temas de tradição oral em 2006, com a Incógnita Alquimia, em que começámos a fazer, a partir daí, aí sim, uma abordagem a temas de tradição oral portuguesa, e também continuando, sempre, o Das Cariés continuando sempre a fazer temas originais. Depois, no Hemisférios, quisemos mesmo mostrar que os Das Cariés tinham essas duas facetas muito presentes na sua vivência musical e queríamos mesmo ir à raiz, encontrar uma identidade e procurar aquilo que nós sentíamos que poderia ser, com o qual nos poderíamos identificar enquanto cultura portuguesa. Então aí decidimos mesmo fazer o álbum duplo, em que num lado eram só as músicas originais, né, de composição nossa, e no outro tínhamos os temas de tradição oral. Neste disco, nós usámos alguns temas de tradição oral porque quisemos trabalhá-los e porque já os tínhamos de parte há algum tempo. Simplesmente porque sim. Não, nós não temos nenhuma espécie de missão em fazer. Nós fazemos porque continuamos nesta busca desta identidade e porque gostamos dos temas e temos vontade de tocá-los. E fizemos mais uma vez os temas originais, ou seja, são duas facetas que nós temos desde 2006, mas que nós não sentimos que há uma grande diferença entre o que é tradicional e o que é nosso, ou seja, nós procuramos até criar uma grande coesão e uma grande unidade entre isso tudo. Até houve muita gente que dizia, e nós também sentíamos isso, que no Hemisférios não havia muita diferença da banda em si, no que eram os temas tradicionais e os temas originais. Quanto eu escrever, eu comecei timidamente a fazê-lo em 2006 e resulta também de uma necessidade de querer cantar as minhas palavras, não é? Porque é sempre diferente, quando nós estamos a cantar, é uma expressão muito íntima, uma expressão da alma, não é? Passa a poesia da coisa. E escrever aquilo que eu, cantar aquilo que eu escrevo, é uma sensação muito mais íntima e muito mais genuína, e eu acho que uma experiência muito mais gratificante para quem ouve, porque eu, enquanto cantora, estou a cantar uma coisa que veio mesmo de dentro de mim, não é? E estou a passar a minha mensagem. E depois, em 2006, já escrevi mais temas, e agora continuei a escrevê-los, e pronto, e eu sinto que neste momento atingi uma maior maturidade e terei muita mais para atingir, mas pronto, é isso.
Vocês também trabalharam paralelamente num outro projeto, o vosso trabalho, de uma peça de teatro que teve lugar no Teatro da Trindade. Até que ponto é que isso vos serviu também de laboratório para poderem depois aplicar fórmulas novas nos Das Cariés?
Sim, todos os trabalhos que nós fazemos servem sempre de laboratório. Nós
estamos sempre o trabalho pessoal.
Estamos sempre em experiências constantes.
Nós, enquanto seres humanos, não é? Aquilo que nós fazemos artisticamente reflete aquilo que nós experienciamos, tanto em outros projetos musicais como na vida em geral.
Mas por exemplo, ali nos vossos trabalhos, era um trabalho feito sobre as canções de trabalho, de música tradicional portuguesa, mas havia outros pressupostos, porque era o nível de experimentação, não podia ser como fazemos nos Dascaria, era uma sonoridade, sim, tinha que ser, tinha, o enunciado tinha mesmo outros pontos que tinham que ser respeitados, era um espetáculo mais acústico, com outro tipo de cantores.
Com muito mais recriação, não é?
Portanto, com uma história por trás, que tinha que servir a história, a emoção que a história tinha a dar, mas foi uma experiência boa, em nível musical foi muito boa e deu para escrever bastante, para arranjar bastante aqueles temas, até há um disco sobre isso, podem ser adquiridos.
E depois também, para nós foi assim, foi bom para nós e porque nós já estávamos muito dentro daquele universo, quer dizer, para nós não foi nada de novo, foi só um aprofundar daquilo que nós já vimos fazendo desde 2006.
E é sempre interessante, por exemplo, é sempre interessante fazer as coisas com, para mim que, e para nós, que nós não sentimos muitos limites na parte criativa, porque não temos muitas expressões, não é? E quando vamos para um trabalho que há certos limites, acaba por ser até um desafio ter aqueles limites. E ter que cingir aquelas regras.
Mas vocês tiveram que criar com mais gente, não é? Estava lá o Carlos Mendes, a Tonisha e mais outros músicos.
Sim.
Foi um trabalho mais repartido, não é?
Mais ou menos. Eu assinei os arranjos e o Tiago Torres da Silva assinou o texto. Aliás, o Tiago Torres da Silva é que assinou o texto primeiro e a encenação e chamou-me para fazer a parte musical. Portanto, o Carlos, a Tonisha, a Filipa e a Joana e os outros músicos eram intérpretes que serviam aquilo. Claro que num momento em conjunto há sempre ideias que vêm de todos os lados, mas funciona, não é bem um trabalho de grupo, criativo de grupo, é uma coisa mais localizada.
Por ribas sem fopã. Por cima se sem fopão, por cima se sem fopão. Ai, por baixo fica o restolho, por baixo fica o restolho. São pra sair.
voltando aos temas de tradição portuguesa, eu sinto que os da Secaria têm algumas áreas geográficas mais queridas ou que se sentem mais à vontade a trabalhar, nomeadamente as beiras, a beira interior, sobretudo beira baixa, e temas onde é tocado o adufe. Tu, Joana, que tocas adufe, não é? Penso eu que também seja mais familiar para ti temas da beira baixa. E depois Minho, Trás-os-Montes, onde há a tradição gaiteira. Tu que também tocas gaita de foles e ensinas, és professor de gaita de foles, até ensinaste e tiveste por trás de um novo projeto de gaita, bombo, caixa de guerra, que são as Velha Gaiteira, que gravaram recentemente o disco e que também são da beira interior, não é? Mas que não vão só a Trás-os-Montes, vão a Sanabria, à gaita sanabresa, enfim. Será por todas estas ligações que vocês têm pelo instrumento, pelos instrumentos que tocam, que vos é mais fácil irem à beira interior, à beira baixa, ao Minho?
Não, por acaso, nós de facto temos mesmo as zonas queridas e temos, não, eu acho que não é por nada, nenhuma razão em especial, é de facto a música da beira baixa a mim toca-me especialmente, assim como a música de Trás-os-Montes. E então nós, Trás-os-Montes e Beira Baixa, foi sempre uma região, duas regiões que nós, naturalmente, nós ouvíamos os temas e gostávamos imediatamente. Aquelas recolhas têm sempre algo diferente, ou têm sempre um pormenor que nos chama a atenção, ou seja pela letra, ou seja pela melodia de voz. E nós, naturalmente, tínhamos assim uma espécie de chamado. É verdade que o facto de eu tocar a adufe me dá, e o facto de eu ter começado a cantar e descobrir a música tradicional através das adufeiras de Monsanto dá-me uma ligação emocional ainda maior à música da Beira Baixa. Por acaso o Minho, o Lilaré dos Cinco Sentidos, que é uma música do Minho, foi a primeira vez que nós trabalhámos essa região, nunca tínhamos feito nada do Minho. E para mim foi uma surpresa esta música, porque ela, enquanto melodia de voz, enquanto letra, está exatamente como nós a ouvimos na recolha. Depois o ritmo e os arranjos já foram da nossa autoria. Mas pronto, foi uma surpresa. Eu também toco com a adufe no concerto. Ela não é especificamente tocada com a adufe, mas na recolha ela tem uns pandeiros muito interessantes. E pronto, mas de facto, Vasco, não sei se queres dizer alguma coisa.
Sim, mas nós escolhemos as coisas pela música, não pela região, não pensamos nada. Por exemplo, no Hemisférios temos coisas do Algarve, temos coisas de todo lado. É simplesmente é o que nós vamos ouvindo. Nós ouvimos muitas músicas. Às vezes essas músicas, naquela altura, dizem-nos alguma coisa, outras vezes só nos dizem anos depois. E quando sentimos que faz sentido pegar naquela música, que aquela música se adapta ao que nós estamos a sentir ou ao que nós queremos expressar, então pegamos na música. É por aí que fazemos isso.
Mas o que é que vocês ouvem em termos de recolhas para verem que é mesmo isto que vamos trabalhar?
Nós às vezes ouvimos... Nós
Giacometti, temos... Sardinha, Schindler...
Ernesto Vega de Oliveira, Arthur Santos... Temos assim uma pilha de recolhas em casa, estamos sempre a ouvir, e depois eventualmente há uma coisa que nos chama a atenção. Não vamos propriamente por regiões, vamos... É mais se aquilo nos diz alguma coisa a nível emocional.
Hoje até ouvimos Tiago Pereira e tudo. Tiago Pereira vai pondo coisas no Facebook. No outro dia estávamos a ouvir uma música, e pá, esta música é muito gira. E, portanto, não estamos propriamente estudiosos, fechados na biblioteca. Nós vamos ouvindo e ouvimos. Às vezes ouvimos mais, outras vezes ouvimos menos. E quando nos salta a atenção, epá, isto é muito giro. Ou às vezes não salta, mas salta a mim e não salta a Joana. Ou salta a Joana e não salta a mim. Depois alguém dá ali um toquezinho só e transforma aquilo.
Por acaso, aqui no Ruído do Silêncio, o Lilaré foi uma música que me chamou muito a atenção e não chamou o Vasco, por exemplo. Só que eu depois comecei a trabalhar nela e mudei-lhe a rítmica e comecei a tocá-la com a Dufo, e o Vasco de repente passou e eu estava a tocar aquilo e disse: epá, o que é que estás a tocar? E eu, era aquela música, o Lilaré dos Cinco Sentidos. E ele: epá, isso é espetacular, grava já. E gravámos naquele dia e o arranjo ficou feito em menos de um ou dois dias. Foi tipo uma coisa imediata.
Pois, portanto, não há assim a fórmula mágica.
Não há uma fórmula, as coisas vão acontecendo naturalmente.
Manhãzinha de sangue.
vocês desde há muito tempo que estão habituados a ir ao Womex e desde há muito tempo que estão habituados a tocar informalmente com outros músicos da Estónia, etc. E vocês que regularmente nos últimos anos têm ido à Alemanha e até a vossa editora, a vossa última editora agora é alemã, mas para vocês é ponto assente continuarem a fazer música original portuguesa ou adaptação de temas tradicionais portugueses, tal recriação ou,
entre aspas,
isto é, não caem na tentação de olha aqui uma mazurca ou olha aqui uma polska sueca engraçada, vamos lá ver como é que isto soa, não caem nessa tentação?
Não, nesse aspecto, nós enquanto Ascaria, isso foi um rumo que fomos traçando, que começou em 2004, eu lembro de ter uma conversa num ensaio sobre isso, que é, para tocar música tradicional de outros países, eu não quero dizer que nós não o façamos, não é? Nós pode-nos apetecer, podemos ter essa necessidade e podemos querer fazer. Mas neste momento, no momento presente, o que sentimos é que para pegar na música tradicional de outros países já há grupos a fazê-lo muito bem. Na nossa de Portugal, felizmente também cada vez há mais grupos a fazê-lo e muito bem também. Mas nós sentimos que mais vale ou fazemos a nossa música e pegamos nas músicas da tradição oral portuguesa ou então fazemos a nossa música composta, que até pode soar a músicas de outros países. Mas usamos essa música e cantada na nossa língua materna, que é o português. É o que nos faz sentido neste momento. Não digo que não vamos mudar.
Tu há pouco falavas do Tiago Pereira e o trabalho que ele está a fazer com o site e se a música portuguesa gostasse dela própria e com pronto, a estar de certa maneira está a funcionar como uma pessoa que está a fazer recolhas em tempo, nos tempos atuais, em 2011, não é? Sente-se que há cada vez um gostar da música portuguesa, das tradições portuguesas, que é algo que está a ser, pelo menos na comunidade de músicos e na comunidade de ouvintes, as pessoas que vão a festivais, se bem que, como vocês próprios já o afirmaram, nos média não se reflete muito isso, nas rádios não se reflete muito isso, mas há um crescimento em termos de músicos e em termos de
Eu acho que é isso.
De espectadores de festivais e de concertos a gostarem cada vez mais de música portuguesa.
Sim, acho que sem dúvida, porque, e acho que isso aos poucos está a acontecer em todas as áreas em Portugal. É um trabalho difícil porque não é só se a música portuguesa gostasse dela própria, é se os portugueses gostassem deles próprios. Para mim a questão é mais essa. Na música isso está a acontecer porque temos grupos muito bons a aparecer em todas as áreas, desde a tradicional, a eletrónica, tudo, rock, cantar em português, a fazer coisas interessantíssimas e o público quer ouvir os músicos portugueses e quer saber dos músicos portugueses. Os mídia em Portugal, os mídias são empresas para ganhar dinheiro, não vale a pena estarmos aqui com outras, até mesmo as empresas públicas, tipo as RDPs e as RTPs, são empresas, portanto, isso eles têm que ganhar dinheiro, têm que garantir audiências, portanto, acho que não vale a pena chamá-los aqui para esta conversa. Mas o que eu acho é que o Portugal é um país riquíssimo em termos de matérias humanas, tanto científicas, tanto económicas, tanto artísticas. E o que acontece é que está a começar, eu estou a ver isto de uma forma positiva e eu acho que este é que é o caminho e felizmente isso está a acontecer, está a começar, as pessoas estão a começar a valorizar o que é nosso e o que é nosso é bom, é tão bom como qualquer coisa lá de fora ou melhor. Há coisas que são melhores, há outras coisas que são piores. Mas nós temos tendência sempre para pôr o ênfase na parte negativa e quando começarmos a valorizar o que é nosso, vamos ver que Portugal vai-se levantar. Portugal é um país bom, temos muita coisa boa, temos música boa, temos arte boa, temos cientistas bons, temos economistas bons, temos tudo bom. É só valorizar, ver o que é bom e dar continuidade aos trabalhos.
Pois, até porque há pouco falámos da música tradicional de outros países e se fazia sentido ou não tocar. A música tradicional no resto da Europa já teve um avanço muito maior do que aqui em Portugal, não é? Da Galiza, a Irlanda, a Suécia, todos os países nórdicos, já tiveram, já começaram a trabalhar nas suas próprias músicas de raiz há muito mais anos do que aqui em Portugal. Aqui em Portugal o movimento começou se calhar há coisa de uns 15 anos atrás, e 20, vai, e tem vindo a crescer.
Obrigada, Vitor, já tem pelo menos 30 anos, mas são casos,
claro,
se calhar, nessa altura eram casos muito localizados.
Casos
também,
localizados,
mas,
eu estou a falar mais
a explosão começou,
de uma explosão,
sim,
de um crescimento
anos,
de muitos músicos a interessarem-se progressivamente pela música tradicional e a agarrarem nas suas recolhas e a cantarem em português, seja tradicional ou seja em composições de autor. E de facto isso está a crescer exponencialmente e isso significa que nós estamos a agarrar nas nossas coisas, não é? Isso é bom. E nós o ano passado tivemos, tocámos no Avante e tocámos nos Bons Sons em Tomar, e eram festivais com cartazes só com bandas portuguesas. E eu acho que isto já significa alguma coisa e com muita afluência do público.
Com a internet, é bom a sinergia internacional, porque eu sou português, falo português, escrevo em português, mas eu sou um cidadão do mundo. Eu, por mim, estar a tocar em Sim. Portugal, ou estar a tocar na Estónia, ou estar a tocar na Malásia, é quase a mesma coisa, porque eu quero é tocar para as pessoas
desde
que me querem ouvir.
Há muito tempo que é um sueco que masteriza os vossos discos também, não é?
Sim, há muito tempo. Por acaso tem sido sempre três suecos diferentes. Mas temos masterizado na Suécia, mas podia ser feito cá, podia ser feito nos Estados Unidos. Foi uma questão de opção, podia ser feito em qualquer lado. Hoje em dia O mundo começa a ser pequeno, é grande, tem muita coisa para oferecer, mas também é pequeno e é bom que seja pequeno.
Mas agora também, começa-se a ver, e cada vez mais progressivamente, uma exposição maior dos músicos portugueses fora de Portugal, e são cada vez mais os casos de músicos que primeiro têm sucesso lá fora e que depois, finalmente, porque por arrasto do sucesso lá fora, começam a notabilizar-se em Portugal. Tem-se passado sobretudo com fadistas, não tanto com músicos de origem de música tradicional ou de fusão de tradição com rock, mas haverá cada vez mais espaço para isso. Ou, como é que tu vês este crescimento ou este cada vez maior interesse da parte dos média internacionais, revistas, programas de rádio internacionais, para a música portuguesa?
Eu acho que isso tem
é que não é só fado, não é? E sobretudo, sim, no vosso caso, já acontece há muito tempo na Europa Central.
Pois, isto tem a ver... Eu acho que a música, a arte tem uma vibração por trás. A arte tem uma vibração por trás. E há pessoas que se identificam com X vibração, outras pessoas identificam-se com Y. E pronto, e é de acordo. Por exemplo, às vezes, se calhar, nós cá em Portugal não estamos no nível de passar nas rádios nacionais, porque as pessoas ainda não se identificaram 100% com a nossa música, mas se calhar na Alemanha estamos, porque as pessoas gostam mesmo do que nós fazemos. Portanto, eu vejo isso um bocadinho assim, e como o mundo está a ficar pequeno e continua a ser grande, há essa possibilidade, e nós assim conseguimos ter a possibilidade de tocar muito, tocamos muito na Europa Central, E pronto, e é assim, também tocamos cá, e o que interessa é tocar, o que interessa é chegar às pessoas, não interessa se elas sejam portuguesas, sejam africanas, seja que pessoas sejam, desde que se identifiquem com a nossa música, nós gostamos de tocar e gostamos de levar a música até elas. Thank you.
ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em que estivemos a ouvir o novo disco dos Das Carier, Ruído do Silêncio. Tivemos em estúdio Vasco Casais e Joana Negrão, eles que, para além de já terem efetuado uma turné pela Europa Central de promoção deste novo disco, também têm andado de norte a sul do país a tocar em vários auditórios. Novas datas de concertos irão ser marcadas em breve. Consultem o site dos Das Carier em dascarier.com. E é tudo por hoje. A Terra Pura despede-se com mais um tema, Tempo Chão, o single da apresentação deste Ruído do Silêncio, o quinto e último álbum dos Das Carier. Podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje. Até à próxima.
Em que me vi, sei que parei no tempo. Foi o meu passado que o meu olhar espelhou. Nessa hora em que me vi, nem sei o que sobrou. Se me deixei para trás ou se me fundi em nós. Longos passos demorados, ébrio arrastar dos meus pés cansados, desse andar amargo, deambulando nas esquinas, lendo nos murais as frases que ficaram esperando por sinais. Procurei a